A cada 16 horas, uma pessoa LGBT é assassinada no Brasil. 70 países em todo o mundo ainda tratam as relações entre pessoas do mesmo gênero como crime. E em seis deles, a lei prevê pena de morte. A cada dia, 11 pessoas trans sofrem agressão no Brasil. As fontes são relatórios divulgados em 2019 e 2020, o que nos aponta uma necessidade cada vez mais urgente. Precisamos falar sobre homofobia. No mês do Orgulho LGBTQI+, temos a oportunidade de ver milhares de pessoas se manifestando e celebrando a vida. E com os dados que eu apresentei aqui, não é por menos. Estar vivo é uma verdadeira vitória para quem se relaciona com pessoas do mesmo gênero ou que não se identificam com o gênero típico atribuído ao seu sexo ao nascer. Mas mais do que isso, as manifestações que vemos em junho são apenas um recorte da luta diária enfrentada pela comunidade LGBT no Brasil e no mundo. E para nos explicar melhor sobre isso, convidamos o Matheus Salvino, mestrando do programa de pós-graduação de comunicação social da UFMG e ativista HIV/AIDS, para bater um papo com a gente no episódio de hoje. Eu sou Roberta Firmino.
Eu sou a Jana Rabelo, professora de redação e de linguagens aqui em Belo Horizonte.
E esse é o 22º episódio da Ideia sobre Homofobia. Bora lá? Bom, Matheus, primeiro eu quero te agradecer muito por fazer parte desse episódio junto com a gente. Para quem está ouvindo a gente, o Matheus fez graduação junto comigo em jornalismo lá na
Isso.
UFMG. E eu sei que ele é um cara assim sensacional, é uma das pessoas mais sensatas que eu conheci na graduação, então é a pessoa perfeita para falar sobre esse assunto. Acho que a galera quer te conhecer mais, Matheus. Se apresenta aí.
Olá, primeiro eu vou agradecer o convite, né? Fico muito feliz de poder contribuir. Espero que eu consiga contribuir, né? De falar de um assunto tão complexo, assim, tão vasto. Então eu já adianto que eu vou selecionar algumas coisinhas e talvez eu deixe mais perguntas do que respostas, mas eu acho que são as perguntas mesmo que são capazes de nos levar a narrativas mais densas, né? Assim. Bom, meu nome é Matheus Salvino, eu sou mestrando do programa de pós-graduação em comunicação social da UFMG, sou ativista HIV/AIDS, já passei por alguns partidos políticos, por pastorais sociais, pela pastoral da juventude e por movimentos sociais, e hoje continuo no ativismo HIV/AIDS e LGBTQIA+. No mês de orgulho, né? Eu completo 10 anos de sorologia positiva para HIV, e foi essa sorologia que me aproximou, né, das pautas relacionadas, ao movimento LGBTQIA+. Perdão. Já passei por diversos partidos políticos, movimentos identitários, e pastoral, né, na Igreja Católica, onde eu trabalhei mais especificamente com as questões da juventude. E estava ali sempre relacionado com gênero, né? Sempre foi algo que eu flertei, porque são as questões que me atravessam, né, na pele, assim, é o que eu sinto na pele.
Ótimo. Matheus, eu acho que para introduzir, a gente tem que deixar bem claro para a galera o que afinal é a sigla LGBTQI+. Explica para a gente, por favor.
Bom, LGBTQI+ quer dizer lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, queer e intersexuais. E ela é uma sigla, na verdade, que é uma ferramenta histórica da linguagem, para colocar em visibilidade certas formas de se viver, assim, né? Isso se dá porque o termo gay, por exemplo, ele não é suficiente para representar todos aqueles e aquelas que fazem parte de uma comunidade tão ampla, né? Então, a gente já usou a sigla GLS, que é gays, lésbicas e simpatizantes. Depois, lá por meados da década de 90, com o objetivo, né, de dar a ver outras diversidades, a gente começou a usar LGBT, que é uma sigla ainda em uso, né, nos dias de hoje. Nesse caso, o termo lésbicas, ele foi incorporado no início da sigla, e bissexuais e transexuais passaram a ser representados também, né? E mais recentemente a gente começou a falar de LGBTQI+, quando nos referimos às pessoas queer, aquelas que elas requerem uma identidade que ela é questionadora do padrão heterossexual de se ver o mundo, né? Que é um padrão binário, e também as pessoas intersexuais. Então, a gente pode também pensar nos assexuais. Então, é uma sigla comum também dizer LGBTQIA+, LGBTQIA+, quando queremos nos referir aos assexuais. E o mais da sigla é para dizer assim, que tem várias outras, né, diversidades possíveis e que também existem, né? Eu acho que trazer essas identidades para a linguagem é reafirmar que elas existem, né? Que elas estão vivendo, inclusive.
Matheus, eu tenho uma dúvida que é a questão da palavra queer, né? Que é uma palavra bem ampla, né? Tem gente que fala que é um termo guarda-chuva. Então, queer seria, teoricamente, todas as identidades e sexualidades que contrariam essa heteronormatividade, né? Esse padrão heterossexual cisgênero.
Exatamente. Assim, dentro da sigla, vamos falar especificamente do termo, assim, queer, na verdade, ela era uma expressão usada para ofender, né? Ela quer dizer, no original, esquisito, estranho, algo nesse sentido, e daí passou um processo de ressignificação desse termo, né? E ele virou quase que uma requisição, né? É um lugar de se colocar e de dizer eu de fato existo e sou como sou, né? Se a gente for pensar no queer como uma expressão guarda-chuva, a gente poderia inclusive colocar LGBTQIA+ dentro da expressão queer, né? Mas na sigla ela tem uma função, por isso que a sigla ela é uma ferramenta nesse sentido, né? Uma função de dizer que essas pessoas que vão requerer esse tensionamento do padrão heteronormativo e binário, né, é de dizer nós existimos e requeremos esse lugar, queremos contar a nossa própria história.
Matheus, acho que essa explicação sua já ajudou muito, assim, com certeza deu super para a gente avançar no, nos conceitos, mas eu acho que um outro conceito muito importante de ficar mais evidente para a galera é a diferenciação entre identidade de gênero e orientação sexual, porque isso ainda confunde muita gente. E é uma coisa que está dentro dessa sigla toda, né? Quando a gente fala de trans e quando a gente fala de gay, por exemplo, a galera faz uma confusão gigantesca, assim, falando em termos gerais. Explica pra gente o que é isso, por favor.
Assim, primeiro que quando a gente vai falar de sexualidade, é muito importante para a gente falar de sexualidades, né? A gente está lidando com um plural, a gente está lidando com uma diversidade gigantesca das coisas. E a gente tem essa, eu digo a gente assim, né? Socialmente falando, a gente tem essa dificuldade né, conceber, em significar o que é orientação sexual e identidade de gênero, e às vezes confunde as duas coisas, porque estamos acostumados com uma lógica binária de se ver a vida e de ver as relações, né? Então, nesse sentido, nas relações de gênero, por exemplo, a gente vê como um horizonte possível a relação entre um homem e a relação entre uma mulher, e a discussão encerra aí. Ou a gente foi ensinado a ver como possível, ou socialmente a gente vê como possível, né? Mas na realidade existem várias outras diversidades, né? Várias formas de se relacionar, várias formas de se identificar, assim. Então, nesse sentido, a orientação sexual, ela vai ter a ver com a inclinação do desejo afetivo e sexual a outros indivíduos. Eu, por exemplo, eu sou um homem gay e me sinto atraído por pessoas do gênero masculino. Então, a minha orientação sexual, eu sou gay, né? A identidade de gênero, ela está relacionada a como a pessoa se sente e se apresenta socialmente. E a identidade das pessoas, ela pode discordar ou concordar com aquela identidade que dão a essas pessoas quando elas nascem. Esse dar uma identidade a alguém tá geralmente relacionado ao órgão genital, né? Então, um bebê nasce, ele tem uma vagina. No geral, disse que esse bebê é uma mulher e a discussão termina aí. Acontece que em um determinado momento da vida, esse bebê que nasceu com uma vagina pode se identificar com gênero masculino. Então, a identidade de gênero dessa pessoa é masculina, né? E o que a gente tem assim que deixar muito evidente é que identidade de gênero e orientação sexual não são a mesma coisa. Por que que eu digo isso? Por exemplo, uma pessoa que foi designada, né, como homem ao nascer, e essa pessoa se identificou com o gênero feminino e se identifica como travesti. Se essa pessoa se sentir atraída, afetiva e sexualmente por pessoas do gênero masculino, essa pessoa é heterossexual, né? Se essa pessoa se sente atraída por pessoas do gênero feminino, essa pessoa é lésbica. E se essa pessoa se sente atraída por pessoas de ambos os gêneros, ela é uma pessoa transexual, bissexual.
Bom, e lembrando sempre que gênero é uma construção social, né? As atribuições dadas ao gênero feminino ou masculino, isso é construído social historicamente. Ser uma mulher hoje é uma construção social muito diferente de ser uma mulher brasileira 150 anos atrás. O que se espera de uma mulher hoje no Brasil é diferente do que se espera hoje, por exemplo, de uma mulher no Japão ou na Noruega. Ou em outros países. Então, gênero é uma construção. Isso tem a ver com uma construção sociocultural, né?
Exatamente, assim, o que tem estado muito em voga hoje nos estudos de gênero, ele vem aí da década de 80 e da década de 90, que está muito relacionado à teoria queer, inclusive queer também, né? É um arcabouço teórico gigantesco que surgiu ali em conversa com os estudos de uma filósofa chamada Butler. Que diz exatamente isso, assim, de como que as nossas convenções de gênero, as nossas performances de gênero, porque além da identidade de gênero, a gente tem uma forma de performar esse gênero, né? Ele está relacionado com o modo com o qual interagimos socialmente, com o modo com o qual somos educados, com o modo com o qual encontramos e nos desencontramos com as pessoas e com as instituições também ao longo da vida, né?
Eu acho interessantíssima a pontuação que a Jana trouxe, justamente para mostrar que essa coisa que hoje a gente classifica como identidade de gênero, né? Porque se assim, uma pessoa, muitas pessoas ficam, abordam isso, assim, querem se apegar só ao gênero que foi atribuído à pessoa quando ela nasceu, então ao sexo biológico, e não entende. E aí eu acho que quando a gente traz essa visão de que gênero é uma construção social, fica muito mais claro por que que a gente tem, por exemplo, pessoas que nascem com determinado sexo biológico e se identificam com um gênero que não é o gênero atribuído socialmente a esse sexo biológico. Eu acho que também, Matheus, eu lembro quando eu estava entrando na faculdade, começando a me deparar com essas discussões, eu fazia uma confusão gigantesca com essa coisa toda de identidade de gênero e de orientação sexual. E foi uma coisa que eu quis trazer logo no início do podcast, porque quando eu entendi isso, foi como se, tipo assim, nossa, descobri a América, iluminou aqui a minha cabeça, porque eu ficava, cara, se uma pessoa ela é trans, ela é obviamente lésbica, ou ela, tipo, não entrava na minha cabeça. E aí um macetezinho que eu uso muito para eu, tipo, não falar bobeira e conseguir entender certinho o que é isso, Então, primeiro, eu vou tentar entender se essa pessoa se entende como uma mulher, ou se ela se entende como homem, se identifica como homem, ou se identifica, enfim, como uma pessoa queer, por exemplo. E depois eu vou entender com qual gênero ela tem né, cria esses afetos, a orientação sexual dela. Então, independente se trata de uma pessoa trans ou de uma pessoa cis. Ou seja, independente se é uma mulher que nasceu, que biologicamente foi identificada como uma mulher, ou uma mulher que se identifica como mulher, mesmo tendo nascido com os órgãos genitais socialmente identificados como homem, se é uma mulher que gosta de mulher, então ela é lésbica. Se é um homem que gosta de mulher, então ele é hétero. E aí eu acho que isso facilita muito eu entender primeiro qual que é a identidade de gênero dessa pessoa para depois eu entender qual que é a orientação sexual dela. Ficou claro? Não sei se eu fiz mais confusão ainda na cabeça da galera.
Eu gostei muito. Já que você falou da graduação e tal, eu queria partilhar um pouquinho, assim, porque como o trabalho de conclusão de curso, né, no curso de jornalismo, eu escrevi um livro. E eu optei por escrever um livro sobre jovens que vivem com HIV. Ah, isso foi 2017, 2018. Fui para o trabalho de campo, né, como um jornalista, querendo assim tirar todas as informações e aquele, né, me sentindo o próprio jornalista. E daí a minha primeira fonte, eu ainda tratava pessoas como fontes, né, como se elas fossem ali objetos que ficavam sempre no mesmo lugar, me dando um tanto de informação, foi uma mulher travesti. E ela mudou o rumo do meu trabalho todo, assim, porque até então eu também tinha muita dificuldade, especialmente porque a minha formação, ela é quase toda materialista, assim, né, e eu ainda sou um homem cis, né, e isso me coloca numa posição de ter dificuldades exatamente por esse construto sociocultural no meu entorno, né, não é porque eu sou um homem gay que... Eu deixei de ter certos acessos que ela, por exemplo, deixou de ter. E aí, né, a gente fez uma entrevista e ela, assim, me deixou muito desconfortável o tempo todo, me colocou sempre na fronteira, foi muito ríspida, né? E aí, no final, ela virou para mim e falou assim: por que que você está fazendo isso? Daí eu falei com ela: ah, é um trabalho da faculdade e tal. E ela era uma travesti que já tinha estado em situação de rua, já tinha passado pela situação de prostituição, uma situação de vulnerabilidade social muito grande. E daí eu respondi para ela: olha, é um trabalho da faculdade e tal. E ela me retornou assim: esse trabalho seu não vai servir para nada. E aí, assim, meu mundo caiu, né? Porque eu estava ali no meu mundinho homem cis, querendo salvar o mundo, achando que dar a ver a certas condições de vida e assim alterar de fato, né, a realidade daquelas pessoas e tudo mais. Então, a partir daí, desse lugar de fronteira, desse lugar de confronto, eu comecei a ver o meu próprio eu, né, definir esses lugares das fronteiras e ver de fato qual que era o meu lugar, assim, né? Quais que foram todas essas condições históricas e culturais e sociais, né, que incidiram sobre o meu corpo, que me fizeram um estrangeiro frente àquela vida que no livro eu chamei de Ruth, né, porque eu não pude identificar o nome das pessoas. Mas a partir daí que eu me propus a estudar com mais afinco, né, todas essas diversidades.
Nossa, muito importante você relatar isso, Matheus, porque realmente isso, acho que a gente já conversou bastante sobre isso quando a gente falou no episódio sobre feminismo. A gente falou sobre essas interseccionalidades, né? Então a gente falou muito sobre e o feminismo negro em relação ao feminismo branco, e enfim, e o transfeminismo em relação ao feminismo das mulheres cis. E aí, quando a gente fala de movimento LGBT, eu acho que a gente fala muito sobre isso também. Porque tem essas interseccionalidades e tem as questões que é
as lutas que, apesar da gente englobar como movimento, né? Então, movimento LGBTQI+, a gente tem as lutas das mulheres trans, que são muito diferentes, muito iguais, mas também muito diferentes das lutas dos homens gays e das mulheres lésbicas e tudo mais. É, só porque a gente entrou nesse assunto, então, Matheus, e eu acho que é outro ponto importante da gente conceituar, explica para a galera o que é cis e trans, por favor.
Pessoas cisgêneras são pessoas que se identificam com o gênero que foi atribuído a elas assim que elas nasceram. Então, quando nasci, fui identificado como sendo do gênero masculino e me identifico como um homem, como alguém do gênero masculino. Portanto, sou um homem cisgênero. Isso em nada tem a ver com a minha orientação sexual, porque continuo sendo cisgênero. E sou gay. Pessoas transexuais são pessoas que se identificam com algum gênero ou não se identificam com nenhum dos gêneros, que foi atribuído a elas quando elas nasceram, né? Então, vou dar um exemplo que talvez possa ser o mais confuso, que foi que eu mesmo demorei a acessar, assim, que é o lugar do não binário, né? Que é aquela pessoa que não se identifica com o gênero masculino nem o gênero feminino. Essa pessoa, ela pode ter sido, quando ela nasceu, podem ter dito, olha, é um menininho ou uma menininha, dependendo do órgão genital, né, com o qual ela nasceu, mas aí, com o passar do tempo, ela não se identificou nem com o gênero masculino nem com o gênero feminino. Portanto, essa pessoa é uma pessoa não binária, ela se pode se identificar dessa forma, né? E aí entra um lugar muito importante também, assim, que tem muito a ver com contar a própria história, que é a auto-identificação, né? Porque a gente costuma atribuir um gênero às pessoas sem antes dar o direito que elas digam qual é o gênero delas, né? Que elas digam com que modo elas se identificam e tudo mais. As pessoas transexuais são essas, portanto. Uma pessoa que nasceu com um pênis, ela pode, no decorrer da vida dela, se identificar como sendo do gênero feminino. O oposto também acontece. Uma pessoa que nasceu com uma vagina pode se identificar como sendo do gênero masculino.
Exatamente, quando a gente fala de cis e trans, então a gente está falando de identidade de gênero.
Exatamente.
E aí, Matheus, aproveitando esse momento, conceituando tudo aqui, vamos entrar no tema do nosso podcast agora e conceituar o que é homofobia.
Então vamos lá. Bom, de modo geral, a gente diz, por homofobia, a gente quer dizer que ela é uma aversão a pessoas homossexuais ou a pessoas não heterossexuais. Bom, mas assim, como eu sou um pouco viciado na etimologia das palavras, assim, eu acho muito curioso, talvez, pensar de onde vem essa palavra homofobia, né? Na raiz dela, assim. O homo, ele vem de homossexual, né? Aí eu nem vou discutir a raiz da palavra homossexual, porque o que me interessa mais é o lugar da fobia, que vem do grego phobos, que quer dizer medo. E daí, assim, se a gente pega essa palavra, ela pode ser um pouco complicada de interpretar, porque ela vai dizer assim, medo do homossexual, né? Quando que, na verdade, assim, quem sente medo somos nós, né? Eu sinto muito medo quando eu estou na rua de mãos dadas com meu namorado e eu não sei, né, quando eu posso ser violentado e tudo mais. Então, o que eu tenho observado, assim, é que esse medo, ele tem muito mais a ver com o afeto político, sabe? Quando, na verdade, tem um medo sendo construído, como estrangeiros, assim, como potenciais invasores. Então, vão dizer assim, em determinados momentos, né? os gays, ou enfim, os LGBTs, eles querem destruir a família, eles querem. Não, a gente só quer viver, né? A gente não quer destruir a família de ninguém. Mas tem uma produção de medo no nosso entorno, na verdade. Então, assim, genericamente, a homofobia, ela é uma aversão às pessoas não heterossexuais, mas se a gente for pensar socialmente no termo, ela é, na verdade, uma produção de medo e repulsa aos nossos corpos, né? E daí, assim, ela não, ela se manifesta muito fortemente com as agressões físicas, né? Você trouxe dados aí no início do episódio, que são dados, assim, terríveis, e eu me entristeço toda vez que eu vejo, mas ela se manifesta também na linguagem, né? Ela se manifesta na falta do toque. Por exemplo, esse exemplo que eu dei agora, de que, dependendo do lugar que eu tô, eu não posso andar de mãos dadas com meu namorado, assim. E mesmo quando a gente ainda está se sentindo um pouco à vontade, não demora 10 minutos a gente ter, né, o impulso de soltar as mãos, assim, porque quem temos medo somos nós, de fato, né? E eu acho que uma das coisas, assim, que de repente a gente pode observar a homofobia na prática mesmo, sabe? No cotidiano, assim, é com relação aos dados relacionados à empregabilidade das pessoas LGBT, sabe? Porque de repente a gente pode falar de homofobia num lugar muito distante, né? Como se não afetasse de fato os corpos e as vidas, mas se a gente for olhar o mercado de trabalho, a gente pode pegar uma pesquisa do LinkedIn de 2019. Essa pesquisa vai nos mostrar que 35% dos LGBTs que foram entrevistados já afirmaram ter sofrido algum tipo de discriminação nas empresas para as quais elas prestam serviço, né? Eu estou com uma outra pesquisa aqui, que ela diz que uma em cada cinco empresas não contrataria uma pessoa homossexual. E aí eu nem disse ainda das pessoas trans, né? Quando a gente vai falar das pessoas trans, tem uma pesquisa da Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, a ANTRA, que diz que 90% das pessoas trans brasileiras já recorreram ou ainda recorrem à prostituição como forma de sustento. E não, então, quer dizer, as pessoas trans estão em situação de prostituição porque elas não têm acesso ao mercado de trabalho. O acesso delas ao mercado de trabalho é quase nulo. Então, assim, se a gente disser que essa aversão, né, as pessoas homossexuais ou as pessoas não heterossexuais ou com formas de se viver dissonantes desse padrão normativo binário do qual a gente já falou, se a gente disser que essas aversões todas elas não existem, a gente tem que arranjar uma boa desculpa para justificar esses dados todos, né? Agora, uma outra coisa que eu acho muito importante se falar: por que que eu disse que a homofobia ela pode ser ou não, o termo homofobia, né, um guarda-chuva, assim? Porque nos movimentos mais contemporâneos, assim, os movimentos identitários, principalmente, eles são um lugar de requisição, né? Eles são um lugar de afirmação e um lugar de dizer eu existo. Então, os movimentos de mulheres lésbicas, por exemplo, elas têm requisitado cada vez mais um lugar de protagonismo e de visibilidade. Não à toa a letrinha L passou a estar ali à frente da sigla, né? Portanto, e não só por isso, já trabalhamos e já falamos do termo lesbofobia, né? Especialmente porque, nesse caso, essas mulheres elas estão sujeitas também aos atravessamentos do machismo e da misoginia, né? O mesmo ocorre, o medo, na verdade, ele é produzido de diferentes formas a depender dos casos, né, dos corpos que estão ali em evidência. Então, as pessoas trans, elas sofrem transfobia. As pessoas bissexuais, elas sofrem bifobia, né? Então, esse termo sempre acompanhado dessa fobia, desse medo grego lá, né? Ele vai variar de acordo com o modo com que esse medo é produzido.
E dando continuidade, Matheus, a gente sabe que apenas 2 décadas atrás a homossexualidade compunha a classificação internacional de doenças. Foi no dia 17 de maio de 1990 que a OMS retirou a homossexualidade dessa classificação. É justamente nesse dia que a gente, que é o Dia Internacional contra a Homofobia, né? E é muito recente. Eu fiquei assustada quando eu li esse dado, assim. Você consegue fazer um apanhado geral da história do movimento LGBT para a gente?
Sim, é muito recente, eu também me assusto todas as vezes que eu fico sabendo. Eu tenho assim, amigas e amigas que dizem assim, eu já nem fico mais surpreso com tanto conservadorismo e tudo mais. Eu não, assim, preciso dizer que eu me sinto surpreso todas as vezes, porque eu ainda acredito muito nas possibilidades de aproximação com as outras pessoas, sabe? Bom, dito isso, não tenho certeza se eu consigo fazer um apanhado da história do movimento LGBT. Porque se a gente pensa assim numa história linear, né, onde os eventos vão se sucedendo e alguns outros eventos vão ficando para trás, a gente pode cair numa armadilha da linguagem de dizer que alguns problemas já estão resolvidos, né, que eles estão no passado. E ainda, por exemplo, é muito comum que a gente escute a expressão cura, né? Quando em referência a pessoas LGBTs, ou então que precisamos de uma surra e tal. E daí eu vou trazer aqui na memória, né, o caso da surra que matou o menino Alex, de 8 anos. Ele foi assassinado pelo pai no Rio de Janeiro em 2014, porque ele gostava de lavar louça. Isso só tem 6 anos, né? Do mesmo modo, a travesti Dandara, de Fortaleza, ela foi brutalmente torturada. Isso foi só há 2 anos, e tudo isso foi filmado e circulou nas redes sociais. E essas imagens, né, que circularam nas redes sociais, elas fizeram parte desse quadro de violência também, porque parecia ter um objetivo ali de dizer, fizemos essa correção, nós corrigimos esse problema, essa vida dissonante, esse comportamento desviante, e estamos mostrando para que isso não mais se repita, para que isso sirva de exemplo, né? Então, quer dizer, as redes sociais, elas foram muito importantes nesse movimento e elas são. As redes sociais digitais são fenômenos muito recentes, né? Então, assim, a gente fica sempre nesse complexo temporal da história, sabe? O que é passado e o que é presente e o que é horizonte possível, assim, né? Qual que vai ser o futuro? Uma metáfora que eu acho muito interessante, assim, para a gente pensar essas histórias, e eu acho que são histórias no plural, sabe? Do movimento LGBT. E histórias no plural, porque a gente sempre faz uma seleção de que história contar, né? Especialmente a depender de quem está contando essa história, é a ideia da ação e reação, né? Já tem um tempo que está em voga aí quando a gente vai pensar em poder, a gente diz assim que toda forma de poder ela suscita também uma resistência, onde há poder, há resistência, né? Isso muito baseado no que o Foucault já falou, teorizou e tudo mais. Então, pensando nessa ideia de ação e reação, eu fico, talvez, assim, intuindo que para cada ação que quer agredir a vida das pessoas LGBTs, essas ações, elas podem também suscitar uma reação, né? Então, eu acredito que a história talvez seja nesse sentido, possa ser um movimento de conservadorismo e de resistência, sabe? Bom, se a gente for pegar como exemplo a década de 1980, onde já existiam, né, movimentos organizados, e quando eu digo movimentos, são movimentos da sociedade civil, em torno das pautas LGBTs, no meio disso tudo apareceu o vírus da AIDS, né, o HIV. Isso foi uma bomba. Porque se a gente jogar nos buscadores aí da internet, a gente com muita facilidade vai achar várias manchetes de jornais, dizendo que era a peste gay, né? E textos assim absolutamente terríveis. Chega a ser triste ler aquilo, né? E isso foi na década de 80, quer dizer, não tem 200 anos, né? Mas isso também, assim, como reação a isso, como resistência a isso, outros movimentos foram criados, que é o caso, por exemplo, do Grupo de Apoio à Prevenção à AIDS. E é um grupo que atuou e atua até hoje, né? No atendimento às pessoas que vivem com HIV, mas ele é um grupo aqui no Brasil importantíssimo se a gente for pensar a luta pela cidadania das pessoas LGBTs, né? Porque é um grupo que trabalhou muito com isso e é referência para vários outros grupos até hoje, assim. Agora, se eu for falar, assim, se me exigirem muito para falar de um marco histórico, por exemplo, para o início do movimento, e eu já acho ainda complicado dizer de movimento no singular, já que a gente está falando de tantas diversidades, né? Eu diria da rebelião do Stonewall, que foi lá em 1969, em Nova York. Ela se deu porque a polícia queria invadir um bar do mesmo nome, e daí pessoas LGBTs, elas se revoltaram, foram para a rua, né? E ficaram 6 dias manifestando, assim. A partir disso, lá nos Estados Unidos, começou um movimento que a gente conhece hoje como movimento de liberação gay. E daí várias ramificações assim foram chegando, né, em vários lugares do mundo e tudo mais. Eu ainda tenho um pouco, sendo bem honesto, eu tenho um pouco de receio de dizer que esse é um marco histórico no sentido de ser um único início possível para um movimento, né? Porque as realidades, elas também são muito diferentes, a depender do lugar em que a gente está, né? Se a gente não está na América do Norte, a gente não está nos Estados Unidos em si. Então, assim, lá no, na América do Norte, por exemplo, nos Estados Unidos em especial, o movimento queer, ele adquire características outras que não aqui na América Latina, né? A gente está falando, nós aqui brasileiros, né, de países explorados e por centenas de anos, né, que adquiriram outras formações culturais e tudo mais. Mas ainda assim é um marco que costuma estar, nos livros que ainda contam essa história, né, esse marco costuma estar grafado lá. O que eu acho interessante se pensar a nível de Brasil é que, assim, na mesma época, um pouco tempo depois, a gente ainda estava na ditadura civil-militar, surgiram por aqui outros movimentos, assim, né, relacionados às pautas LGBT, que eles estavam muito ligados ao confronto, da ditadura civil-militar, né? Especialmente porque, determinadas formas de vida, elas eram tidas como dissonantes, como desviantes, né? Então, eu assim, muito do que a gente tem hoje, né, carrega uma história. Muitos dos movimentos que a gente tem hoje fazem questão de fazer memória das pessoas que já passaram, né, que pisaram nesse chão antes que a gente pisou. Inclusive, sangue foi derramado para isso, né? Para que eu ainda possa, nem que seja por 10 minutos, andar de mãos dadas com meu namorado pelas ruas, né? A gente faz a memória desses movimentos. Mas eu não acredito que a história seja essa linha reta, e eu também não acredito que ela seja um ciclo, né? Assim, pensando muito no. Na questão HIV-AIDS, que é uma questão que atravessa o movimento LGBT até hoje, e para efeito de políticas públicas, é inclusive irresponsável não levantar essa pauta, assim, a gente ficou marcado muito por essa ideia de um grupo de risco, né? Lá da década de 1980, e isso ainda é uma mácula, é um estigma que o movimento LGBT carrega até hoje, assim. Então, às vezes a gente pensa, por exemplo, que a questão do HIV/AIDS e a relação dela, né, com essas formas de vida que estão fora da normatividade já está superada, mas aí a gente tem pessoas que estão aí no Executivo Nacional e que há muito pouco tempo disseram que se uma pessoa vive com HIV, o problema é dela. Então a gente está dizendo assim, é o mesmo que dizer, né? Isso não é uma questão de política pública, né? Isso não é uma questão de saúde pública. Isso é uma questão individual, resolva isso dentro da sua casa. É uma forma de desresponsabilizar o Estado por certas formas de vida que recebem menos valor, se comparado a outras, né?
Matheus, uma pergunta. Algumas pessoas dizem que talvez o que a gente observe no Brasil ao longo dos últimos 5 anos seja uma reação conservadora a uma série de direitos que foram conquistados pela população LGBTQI+, principalmente ali anos 90 e anos 2000. A gente teria o que eles chamam no inglês de backlash conservador ou reação conservadora. O que que você acha dessa análise da conjuntura brasileira atual?
Entendi, vamos lá. Ó, eu sou um pouquinho crítico a essa ideia, porque eu acredito assim que esse retorno, essa resposta, honestamente, a gente ainda não teve nem tempo de chegar lá, assim, sabe? E não tanto por uma questão histórica no sentido do tempo, assim. Muito mais porque esses direitos que a gente conquistou, eles ainda são direitos muito precários, sabe? A gente, quando eu digo, por exemplo, eu posso andar com meu namorado de mãos dadas na rua, eu estou falando de um direito no sentido legislativo da coisa, né? Que já me era garantido. Assim, não, na lei brasileira, por exemplo, a gente não tem lá dizendo que eu não posso tocar a mão de um outro homem público. Mas até há pouco tempo isso era passível de correção e de agressão e tal, né? O mesmo acontece ainda hoje, né? Uma criança é agredida porque gosta de lavar vasilha, de lavar louça. Então, assim, eu acho que primeiro a gente tem que pensar o que que a gente chama de direito. Porque, assim, o que a gente chama de direito vai estar muito relacionado ao que a gente entende ou apreende ser uma vida, né? Porque o primeiro direito que essa vida teria é o direito de viver. E se eu reconheço que determinadas vidas são mais importantes que outras, eu estou dizendo que determinadas vidas têm prioridade, né, sobre outras vidas. Portanto, os direitos que foram concedidos a essas vidas, que estão ali sempre para escanteio, eles não são direitos de fato. Eles acabam sendo uma negociação para que, de repente, essas vidas continuem ali no escanteio, vivendo numa determinada margem e não incomodem, né?
E aí, a gente continuando falando sobre isso, Matheus, a gente tem no ano passado, no dia 13 de junho. Ai, antes eu queria colocar só uma pontuação, rapidinho, que eu esqueci aqui, que você falou sobre como essa questão das pessoas com HIV/AIDS, elas ressoam até hoje e tudo mais. Eu fiquei pensando, não sei se eu estou viajando nas ideias, mas que eu acho que tem muita relação, que é essa questão da doação de sangue, né? Que até a gente entrar num sul, numa pandemia agora, né? Ela não era liberada para pessoas gays. Que para mim, tipo assim, nunca fez sentido nenhum. Eu acho que tem uma relação total com isso, talvez, né, Matheus?
Não, tem super, assim. Porque quando eu digo dessa ideia de reconhecer direitos, ela não está no campo abstrato, né? Ela está na prática mesmo, assim. Ela está no sistema de saúde, ela está no sistema jurídico, ela está no acesso à habitação, no acesso à própria saúde, né? Então, assim, se você pensa no sistema de saúde, que é público e que precisa da doação de sangue, né? E daí você simplesmente nega essa doação? Assim, veja bem, é uma doação que ela é feita por livre e espontânea vontade, né? As pessoas vão lá porque acreditam que aquilo é uma atitude importante, né? Inclusive para a saúde das outras pessoas. Mas nós éramos impedidos de fazer isso. Assim, é uma questão de fato estrutural e tal, né? Então, por isso que eu acredito e defendo muito assim que a ideia do HIV/AIDS e sobretudo o estigma do HIV/AIDS, ela está muito amarrada com a homofobia e as questões aí que vão atravessar os corpos das pessoas que vivem com HIV/AIDS e as pessoas que não vivem também, mas que estão dentro da comunidade LGBT, especialmente homens gays e mulheres transexuais, né? A gente, ainda que não viva com HIV, a gente sempre é grupo de risco, né? A gente sempre é um estrangeiro que está ali quase sempre invadindo o corpo da outra pessoa e que coloca a outra pessoa em risco, ainda que a gente só queira, né, existir.
E aí, voltando um pouquinho, Matheus, no ano passado, no dia 13 de junho, o Supremo Tribunal Federal permitiu a criminalização da homofobia e da transfobia. Porém, os atos preconceituosos contra a comunidade LGBTQI+ são atualmente enquadrados como crimes de racismo, vista a demora observada na tramitação da legislação própria sobre homofobia. A gente sabe que grande parte dessa demora vem justamente da insegurança de uma série de grupos na sociedade em relação à criminalização da homofobia, né? E eu acho interessante analisar esse movimento, porque a gente pode perceber, por exemplo, que durante o período do segundo turno das eleições de 2018, as denúncias de LGBTfobia cresceram 250%. E aí, mais uma vez, eu acho que a gente cai naquela questão que é político. A homofobia é uma questão política urgente. E com toda essa tradição dualista da política que a gente tem no Brasil, ainda que é mais reforçada atualmente, eu tenho a sensação que o tema homofobia acaba caindo nesse lugar também. Acaba se tornando a comunidade LGBTQI+ contra alguns setores, como é o caso dos setores religiosos. Bom, eu acho que ninguém melhor do que você para tecer alguns comentários sobre esse assunto para a gente, porque afinal você é um ativista HIV/AIDS, mas LGBTQI+ também, uma pessoa super atuante na comunidade católica. Você já mostra para a gente que esse assunto é muito mais complexo, né?
Sim, esse assunto é bem mais complexo, como se diz, o buraco é bem mais embaixo, assim. Bom, eu penso que aqui a gente tem algumas questões, né, e para discutir elas eu vou partir de uma experiência pessoal, que é a experiência que eu já citei sobre andar nas ruas de mãos dadas com meu namorado, né, e dessa vez eu vou ser mais específico, porque eu acredito, assim, que essas experiências singulares, né, questões que nos afetam e afetam os nossos corpos de um modo singular, elas não dizem só do singular, né? Elas vão acabar dizendo de um coletivo também. Porque quando eu estou de mãos dadas com meu namorado e viro a esquina e encontro um outro casal gay de mãos dadas ou um casal de lésbicas de mãos dadas, a gente está em coletivo, né? A gente está dizendo de pautas que são pelo menos similares, assim. Bom, dito isso, eu vou contar a experiência de quando fomos eu e meu namorado, a gente foi votar. Isso foi no primeiro turno das eleições de 2018, não foi no segundo turno ainda. E nós votamos em lugares pertos, assim, um do outro. E a gente caminhou até lá de mãos dadas. Conforme temos os hábitos, a gente tem o hábito de fazer isso, inclusive por insistência. Sabe? Inclusive por requerer um direito, um espaço, né? E aí eu não sei dizer quantas as vezes em que fomos ofendidos e violentados verbalmente, em que homens, especialmente de dentro dos seus carros, gritavam, para não dizer urravam, o nome, especificamente de um dos candidatos, e diziam o nome desse até então candidato, e que tipo de ação ele faria conosco. Então, tal candidato vai matar viado. e por aí vai. Eram sempre ofensas relacionadas, né? Então, assim, eu acabo pensando que essas ações de violência, elas são encorajadas pelo conservadorismo, né? E ainda mais, eu acredito que elas são fortemente vinculadas à política institucional. Então, assim, não é só singular, né? É uma discussão de fato política, e quando eu falo política, é política inclusive institucionalmente, assim, né? Nesse caso, a gente estava falando das eleições para o Poder Executivo Nacional, né? Bom, agora sobre essa pergunta, assim, eu gostei muito dela, porque ela me leva a um lugar muito importante, que é pensar que o pessoal é político, assim. E os movimentos identitários, eles são muito importantes, porque eles reivindicam a visibilidade, né, que eu já trouxe aqui, mas algo que eu penso que a gente não pode esquecer é que é a política institucional. Bom, só lá em 2019, o Poder Judiciário entendeu que o fato de sermos agredidos simplesmente por sermos quem somos configura crime. E daí, assim, eu já falei um pouquinho do medo lá em cima, e eu acho que é interessante voltar com ele por aqui, especialmente por ele ser uma excelente ferramenta de controle, né? Primeiro, que uma das coisas que faz alguém obedecer a uma norma, como uma lei, que é o caso da de 2019, é o medo de ser punido. Ou seja, é possível que uma lei proteja determinadas pessoas, e faça com que outras pessoas se sintam ameaçadas, porque elas possivelmente poderiam ser punidas, né, por meio daquele instrumento legal. E segundo, porque é um medo, ele é um afeto político, sobretudo, que faz com que eu e meu namorado tenhamos um impulso de soltarmos as mãos um do outro quando a gente se sente ameaçado. Nesse sentido, assim, deixar um grupo desprovido de políticas públicas ou de um sistema jurídico que vai amparar a vida desse grupo, né, é um jeito de gerenciar esse medo. O que que eu quero dizer por gerenciar esse medo? Por gerenciar o medo, a gente entende, por exemplo, que eu posso determinar em que lugares físicos mesmo essas pessoas vão ter acesso. Bom, eu disse, por exemplo, que já tive, né, a experiência de entrevistar pessoas transexuais. Uma das dificuldades que eu tive é que a maioria das mulheres transexuais, sobretudo, elas não saem às ruas de dia, é muito raro. É muito incomum que isso aconteça. Então, assim, eu tive que me adaptar, né, para fazer as entrevistas, encontrar com essas mulheres e tudo mais. Só isso já diz de uma experiência de gerenciamento do medo que diz: não queremos ver o seu corpo. O seu corpo, ele é específico para a noite. O seu corpo é específico para as vielas da prostituição, né? E outras formas do gerenciamento do medo, por exemplo, esse é o caso da saúde, né? De que pessoas homossexuais não podiam doar sangue até muito pouco tempo. Então, assim, isso é uma política de medo para as pessoas que precisam, né, da transfusão, por exemplo. E é uma política de medo de acesso ao emprego, como no caso das pessoas trans, ao lazer, né, às ruas propriamente ditas e por aí vai. Agora, sobre a questão dos embates, assim, que envolvem os LGBTs, eu acredito que eles são mais complexos do que a gente costuma trabalhar, assim, sabe? Ou falar a respeito dele. Os valores judaico-cristãos, por exemplo, eles tendem a se basear numa ideia de bem e mal, que está relacionado a uma moral absoluta, transcendental e tal. E isso leva a gente de volta lá para a década de 1980, assim, que quando a gente era risco, né? A gente era a personificação do próprio mal ali. Então, quer dizer, né, dentro dessa lógica, que é inclusive binária, Se eu não sou o bem, eu sou automaticamente o mal, né? E para cada mal que existe, também existe a salvação. Existe o bem, existe quem vai fornecer a solução. Por outro lado, assim, tem setores da igreja, eu vou falar mais da católica, né, que é a que eu faço parte, eu sou católico, mas da igreja protestante também, que tem discursos progressistas, assim, com relação às pessoas que estão fora dos padrões normativos, né? Isso ainda, se a gente for falar das religiões de matrizes africanas, por exemplo, elas têm uma outra visão, dessas pessoas que estão fora desses esquemas, né, desses quadros normativos, especialmente porque elas têm, isso a grosso modo, né, porque tem várias especificidades ali dentro, mas elas têm uma outra visão do tempo, né? Não é um tempo moderno, que é essa ideia do tempo linear, mas é um tempo um pouco mais cíclico. É um tempo em que a gente consegue olhar para o passado e aprender com ele, né? Então, assim, essas religiões, elas não têm um ideal moral tão forte nesse sentido, entre bem e mal, né? Existe aquilo que pode ser bem, bom ou ruim, que não está no lugar da moral, está no lugar da ética, né? Está no lugar dos contatos, assim, está no lugar da relação entre as pessoas. Bom, eu, né, falando da minha experiência pessoal, eu participei por muitos anos da Pastoral da Juventude, que é uma organização juvenil da Igreja Católica aqui do Brasil, que ela é muito ligada com a teologia da libertação, assim. E a teologia da libertação, ela é uma teologia surgida aqui na América Latina, que ela é historicamente preocupada, com as pessoas em situação de vulnerabilidade social, né? Então, por outro lado, a gente tem movimentos dentro das próprias igrejas que estão aí, fazendo resistência, né? Então, eu penso que às vezes a gente tem que tomar um pouco de cuidado e talvez ser um pouquinho mais crítico na observação, mas sem deixar de desconsiderar que instituições, inclusive a instituição milenar Igreja, né, ela é bastante provocadora de uma série de preconceitos e uma série de opressões estruturais, né? E não posso deixar de considerar isso. Agora, de um ponto de vista bem pessoal mesmo, a minha experiência como cristão, ela me coloca nesse lugar, assim, de procurar caminhos de alteridade, ou seja, de me responsabilizar pela vida do outro, em especial as pessoas em situação de vulnerabilidade social. Ou não ver a vida dos outros como menos valiosa do que a minha própria. Afinal, quais vidas merecem ser vividas e quais não, né? E por que que determinadas vidas merecem ser vividas e quais não merecem ser vividas?
Então, gente, agora caminhando até um pouquinho sobre o que a gente pensa na proposta de intervenção, de um possível tema de redação ali no Enem e tudo mais, quais são os próximos passos, levando em consideração os indivíduos, família, governo, empresa, entidades governamentais e tudo mais, para a gente acabar com a homofobia no Brasil?
Bom, vamos lá. Inclusive, assim, por essa. Eu tenho uma formação mais materialista, né? Então, eu costumo olhar muito para a política institucional. Já fui até chamado a atenção algumas vezes de que isso se transformou num vício, assim, que eu devia, né, desapegar um pouco e tal. E normal, né? Estamos todos num processo. Estou nesse processo, assim. Mas eu ainda me apego muito à ideia de transformação política, sabe? E, por consequência, à transformação social, assim. Eu acredito muito que os movimentos identitários, eles são, assim, absolutamente importantes, né? Hoje, assim, a gente tem um movimento ativista nas redes sociais digitais bastante forte, potente. Ele se organiza de um modo diferente do que já se organizou, né? A ideia que a gente tinha de movimento social, por exemplo, na década de 60, 70, 80, ela foi, esses movimentos foram forjados quase sempre ali em torno das pautas trabalhistas, né, do movimento operário e tudo mais. Então eram movimentos que tinham força de deliberação, as pessoas se encontravam, se reuniam em torno daquela pauta. Hoje os movimentos identitários, eles são um pouco mais difusos, mas eles também têm muito mais capilaridade, né? Eles conseguem entrar dentro da casa das pessoas e tudo mais. Bom, eu desconfio um pouco que puramente a ideia do movimento identitário de requerer visibilidade seja uma solução no sentido de que um dia possamos intervir, né? Que possamos de fato mudar alguma coisa. Por quê? Exatamente porque acredito que precisamos chegar na política institucional, né? Os exemplos que você traz, por exemplo, né, os exemplos que você trouxe, eles dizem de leis, né, eles dizem de garantias. Então, eu ando de mãos dadas na rua com meu namorado, mas até há pouco tempo atrás, não me era garantido, poder constituir uma relação civil, no âmbito civil com meu namorado, caso eu quisesse, né? Isso, por exemplo, me impedia, caso fosse, um exemplo, né? Caso fosse internado, alguns hospitais não aceitam outras pessoas que não sejam parentes, né? Para me acompanhar e tudo mais. Nesse sentido, assim, eu penso que a gente precisa, se a gente for pensar em direitos humanos, né? Eu acho que vale a gente se perguntar de quais humanos que a gente está falando, né? Se a gente quer mirar nos direitos humanos, a gente tem que se perguntar de que humano que a gente está falando, assim, que humano que é esse, né? Porque se for humano, mulher trans, que a única oportunidade de trabalho é estar na prostituição, não é desse humano que a gente está falando, né? Então, não são desses direitos que a gente está discutindo. Então, eu penso que a gente tem que ir lá na raiz do que é humano, né? Do que vida que merece ser vivida e que vida que não merece ser vivida, né? Que vida que politicamente é privilegiada em detrimento de outras. E depois voltar com isso para esses movimentos, sabe? Para esses movimentos eles não serem puramente identitários, assim, a gente conseguir ter de fato representação política. Ter presença política dentro dos espaços institucionais. A gente precisa negociar, por exemplo, com os três poderes, assim, né? A gente precisa estar lá. Bom, nessa, eu acho que muito influenciado também pela minha presença na Pastoral da Juventude, assim, já me disseram muitas vezes que o meu jeito de olhar para a realidade é muito utópico, né? Por acreditar nessa ideia da transformação social, e tudo mais, assim. E eu acredito que isso seja até bom, sabe? Porque se a gente levasse um pouquinho mais a sério o que quer dizer a palavra utopia, de repente a gente já tivesse chegado lá, né? Ou pelo menos um pouquinho. Então, eu pelo menos penso a utopia conforme pensou o Galeão, em As Palavras Andantes, quando ele disse assim, e daí eu vou ler: a utopia está lá no horizonte. Me aproximo 2 passos, ela se afasta 2 passos. Caminho 10 passos e o horizonte corre 10 passos. Por mais que eu caminhe, jamais a alcançarei. Para que serve a utopia? Serve para isso, para que eu não deixe de caminhar. Nesse sentido, eu penso que o início mesmo dessa transformação social é de fato a alteridade, é o modo como a gente vai se relacionar com o outro e vai escolher sobrepor uma moral a uma ética, né, da lógica do bem e do mal, ou uma ética a uma moral da lógica do me responsabilizo pela vida do outro, né, ou não.
Jana, você consegue rapidinho falar para a gente contextualizar como que isso pode cair em vestibular?
Seja no Enem, seja em outros vestibulares, né? Talvez seja um tema muito polêmico puramente para o Enem, mas no Enem poderia cair de uma maneira mais ampla sobre a questão da ascensão dos discursos de ódio no Brasil contemporâneo e a homofobia seria identificado como uma das manifestações desse discurso de ódio. Mas para os vestibulares que não têm tanto medo de temas mais polêmicos, a gente pode pensar, por exemplo, no vestibular da FUVEST, da Unicamp, algumas faculdades particulares, né? Poderia cair a homofobia pura e simples, né? A questão da homofobia no Brasil ou a LGBTQ+fobia no Brasil. O Matheus tinha falado sobre haver uma luta LGBTQI+ anterior à Stonewall. Sim, no Brasil e no mundo. Só que a invisibilidade dessa discussão é tão grande que isso não ficou tão registrado na história, né? Para quem quiser saber um pouquinho sobre os movimentos LGBTQI+, infelizmente, mais no Hemisfério Norte, que é onde a gente tem uma documentação maior, antes de Stonewall, tem um documentário que tem literalmente esse nome, chama Antes de Stonewall. É um documentário mais antiguinho, ele é de 1985. E aí ele foi atualizado no ano passado, porque ano passado a gente fez 50 anos da rebelião de Stonewall, e aí eles revisitaram esse antes de Stonewall, que originalmente tinha sido rodado em 85. É uma boa para a gente entender que foi uma questão que já existia, talvez só não tivesse tanto reconhecimento social. E na Netflix, já que a gente está nesse momento, né, de pandemia, todo mundo parado em casa, tem um documentário eu assisti na Netflix que fala sobre a Marsha P. Johnson, que foi uma das líderes da rebelião de Stonewall, que se chama. Você pode achar pelo nome dela, peraí que eu achei aqui o nome do documentário bonitinho. Você procura por Marsha P. Johnson, vocês vão colocar depois o link, né, junto com. Chama Vida e Morte de Marsha P. Johnson. É bem legal para você entender o que foi Stonewall, qual era o contexto, quais eram essas figuras e quão invisibilizadas elas eram. Tempos de pandemia, eu peço desculpas, a gente vai apagando um incêndio atrás do outro. Eu preciso sair para uma reunião agora, mas assim, fiquem com o meu carinho, Matheus. Além do meu carinho, fique com o meu respeito e admiração, porque tudo que a gente precisa neste instante é de gente que se posiciona.
Muito obrigado. Eu gostei muito de conhecê-lo, de verdade. Muito.
Matheus, eu também só tenho a agradecer, foi um prazer enorme. Já era um prazer enorme só te conhecer, ter tido a oportunidade de estudar com você e tudo mais. E é um prazer enorme poder te receber aqui para falar sobre um tema tão bonito. Nos últimos episódios, eu acho que. Tão bonito, não, né? Um tema tão importante, porque eu falei bonito, porque nos últimos episódios do podcast eu venho sempre repetindo isso, eu percebo no final, sabe? Esse episódio ficou tão bonito, esse episódio ficou tão bonito, e eu acho que novamente é um episódio tão bonito que eu fico. Ai, aquece o coração da gente poder falar desse tema, que é um tema tão difícil, mas com toda essa força, essa luta que vem de você e dos nossos convidados no geral. Então, muito obrigada por participar aqui com a gente. E a gente sempre deixa um espacinho no final para, caso você queira divulgar algum link, alguma leitura, o que for o seu livro, é o seu espaço para o seu merchan agora.
Então, eu não vou fazer um merchan pessoal, assim, já que, né, essa questão da autoridade, Roberta, ela tem surgido muito para mim a partir dessa experiência, assim, com o cristianismo e na experiência de estudo no mestrado também, sabe? Então, eu vou aproveitar esse momento para te agradecer de verdade, assim, que foi muito pouquinho lá atrás. Eu fico muito feliz, assim, de ver que eu tive a oportunidade de me formar enquanto profissional, enquanto pesquisador, ao lado de pessoas tão generosas, politicamente tão engajadas e tão profissionais tão responsáveis, assim. E tenho acompanhado a sua produção, eu tenho ouvido todos os episódios, se não quase todos, eu acho que eu perdi um. Então eu queria te parabenizar mesmo pela condução. Tem sido excelente, os papos têm sido muito legais. E tá nos meus favoritos, assim. Obrigado pelo carinho, pelo papo. Gostei muito. Desculpa se eu falei muita bobagem.
De forma nenhuma. Obrigada, Matheus. Verdade, coração. Carinho enorme.
E para quem ouve a gente já sabe, né? Nosso podcast está disponível no Spotify e em outras plataformas de streaming musical. como Apple Podcasts, Google Podcasts e Deezer. Vocês também podem acessar mais conteúdos que podem te ajudar com atualidades para o Enem e tudo mais no nosso blog, blog.imagine.com.br, e no nosso Instagram, que é @imagineedu. Lá vocês também podem enviar opiniões, comentários, dicas de temas que a gente pode abordar aqui e tudo mais. Espero vocês daqui 15 dias. Muito obrigada. Tchau, tchau.